Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Esta é a emissão de domingo e hoje é 5 de julho de 2015. Sejamos a todos os que estão connosco a partir de agora, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco na apresentação desta emissão dominical está Ana Guedes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, a onda curta é os 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, vamos ter aqui, na janela de Angola, a situação das crianças e das mulheres naquele país. Depois falaremos de saúde com a doutora Nidia e a seguir, no espaço do ouvinte, vamos hoje conversar com o angolano Domingos Pedro. Mas para já, as notícias neste domingo, nesta vossa emissão em português da Voz da América.
Boa noite, ouvintes. A primeira projeção do referendo na Grécia indica uma vitória do não, com 52% dos votos. A chanceler alemã Angela Merkel desloca-se amanhã a Paris para debater o resultado do referendo grego com o presidente François Hollande. 10 milhões de pessoas votaram no referendo que ditará o futuro do país e, possivelmente, a continuidade na Europa do euro. A imprensa grega escreve que a participação eleitoral ultrapassou os 40%, margem mínima para o referendo ser considerado válido. Uma bombista suicida matou 6 pessoas numa igreja do nordeste da Nigéria no final de uma semana em que alegados rebeldes do Boko Haram mataram mais de 200 pessoas. O Burundi rejeitou a assistência de um segundo enviado designado pela ONU para ajudar a resolver a crise política no país, sustentando que um relatório criticando as eleições parlamentares da semana passada demonstrara parcialidade.
Obrigada, eram o Mundo em Notícia aqui na Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo, 5 de julho de 2015. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar esta emissão na internet em www.voaportugues.com. E ali naquele site podem também ver as manchetes noticiosas de África em vídeo, de segunda a sexta, e as manchetes noticiosas do mundo, também em vídeo. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
No seu último relatório sobre a situação da criança e da mulher em Angola, a Unicef recomenda às autoridades competentes que reforcem a atenção que prestam à saúde, à educação, à nutrição e à proteção da criança. A mortalidade infantil figura entre os indicadores mais preocupante sobre a situação da criança em Angola. Esta é uma realidade preocupante que nos fala Kim Chaliongo.
A mortalidade infantil elevada figura entre os indicadores mais preocupantes sobre a situação da criança em Angola. A saúde, a educação, a malnutrição e a proteção das crianças são alguns dos aspectos analisados pelo Fundo das Nações Unidas no país, que recomendou, por outro lado, o reforço da atenção das autoridades nestes setores, que inspiram cuidados, apesar de algumas melhorias registadas. As recomendações vêm expressas no mais recente relatório deste organismo da ONU sobre a situação das crianças e mulheres em Angola, publicado em Luanda, a 16 de junho último. O documento estima a taxa de mortalidade de menores de 5 anos em 194 por 1000 nados vivos, ao passo que a morte de crianças com menos de 1 ano está estimada em 119 por cada 1000 nascidos com vida. Os dados são inquietantes não apenas para a Unicef, mas também para as autoridades angolanas, segundo a representante adjunta do Fundo das Nações Unidas para a Infância em Angola, Amélia Russo de Sá.
planificar e trabalhar para o desenvolvimento de um país é muito complexo e não se faz de um dia para o outro. E eu penso que mesmo hoje aqui na discussão se viu, o que importa é que os diferentes atores possam saber qual é o seu papel e a contribuição. E o desenvolvimento é uma coisa que não para nunca. Mas vocês, os angolanos, têm uma coisa muito, muito forte, que é a vossa energia e o vosso amor à terra que é a vossa. Eu acho que vão ter muitos sucessos.
De uma forma resumida, os dados sobre a educação e a saúde na visão da Unicef são preocupantes ou não?
Eu acho interessante a maneira como põe a sua pergunta. Sim, são preocupantes, é evidente, e não é só para a Unicef, para o próprio governo. E por isso o governo fez o Plano Nacional de Desenvolvimento com linhas e com objetivos nestas duas áreas muito claro. Porque sabem que, pronto, que a situação é preocupante, mas pense lá em quantos anos de conflito este país conheceu, quantos anos de paz ele tem, não é? Pronto, nós às vezes temos tendência de esquecer, mas a verdade é que os desafios estão lá, a situação não é aquela que o país gostaria de ter, mas o importante, eu acho, é terem visão. Se a visão está lá, vamos levar alguns anos, mas vamos chegar a resultados dos quais os angolanos se vão sentir mais orgulhosos, com certeza.
O documento aponta uma situação de desigualdade socioeconómica e geográfica no que toca aos serviços de saúde, destacando que o nível de tratamento adequado da malária, a maior causa de morte em Angola, ainda é baixo. Menos de 29% das crianças menores de 5 anos receberam em 2011 tratamentos para malária, uma situação que se manteve quase inalterada desde 2007, de acordo com o relatório. O estudo salienta, por outro lado, que a cobertura de saúde materna está aumentar, porém, continua a baixa. Apenas 57% das mulheres grávidas têm acesso às consultas recomendadas. Para o diretor-geral da ONG Search for Common Ground, apesar do trabalho desenvolvido pelas autoridades no que concerne à construção de hospitais públicos, a grande preocupação tem que ver com o acesso aos serviços de saúde e as condições higiênicas dos bairros, o que, na visão de Francisco Capolongongo, contribui para o aumento do número de mortos vítimas da malária.
A saúde já tem muito trabalho que já está feito, porque tem o hospital público, mas o problema é o acesso também, porque não toda a família ou todo está perto do centro do hospital público, onde não se paga. Isso também é problema da saúde e problema da higiene. Mosquito, por exemplo, já está mencionado no relatório, mas da malária, eu acho ainda é o ponto crítico nos bairros, porque por falta da condição higiênico, e eu acho que é processo, mas eu agradeço que esse relatório está, porque com as recomendações é trabalho para todos, para tentar melhorar a situação, e a melhoração de uma situação é o processo, não uma coisa que pode se fazer de hoje para amanhã, a situação muda. Mas como já tem iniciativa, público e privado, para melhorar a situação, devemos apoiar essa iniciativa para ir para frente.
Em Angola, segundo o estudo da Unicef, o número de novas infecções por VIH-Sida tem estado a aumentar, registando entre 2008 e 2012 um aumento acumulado de 9%. O relatório estima que a prevalência do VIH-Sida em adultos seja de 2,3% e manteve-se estável nos últimos anos. Porém, refere igualmente que a cobertura das intervenções de prevenção, tratamento e cuidados é baixa e piorou ainda mais nos últimos anos, sobretudo na área do SIDA pediátrico e da prevenção da transmissão vertical, numa altura em que Cuba se revelou no primeiro país do mundo a reduzir para zero a transmissão do VIH-Sida por via vertical. Amélia Russo de Sá explica que este também é o objetivo da Unicef em Angola, enquanto parceiro do Estado, porém salienta a necessidade de realização de um trabalho aturado.
Nomeadamente a ONU-SIDA, que não é uma organização, é uma junção das diferentes agências das Nações Unidas, a OMS, a Unicef, o FNUAP, que trabalham na área do SIDA. O nosso objetivo é conseguir uma transmissão zero do SIDA entre a mamã e o seu bebê no momento do parto. Esta é uma grande, parece uma coisa pequenita, mas vai exigir imenso esforço. Angola tem uma situação interessantíssima, digamos assim, quando se olha para os países que estão em seu redor, é que a prevalência do SIDA aparece muito mais baixa, e isso é também uma oportunidade, porque temos que trabalhar muito na prevenção para que estes números se mantenham baixos. Por outro lado, há este grande programa do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, de portanto, trabalhar para que a transmissão do SIDA não se faça no momento do parto. E acho que vamos ter sucesso. Agora, como disse,
ligado à saúde está também o problema da malnutrição, que contribui significativamente para a mortalidade infantil. O relatório da UNICEF aponta que o baixo peso e a subnutrição crónica podem ter impactos a nível da população em termos de capital humano e constitui uma ameaça para o desenvolvimento socioeconómico do país. Para Nelson Pestana Bonavena, investigador e diretor adjunto do SEIC, Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, nada justifica que a prevalência da malnutrição crónica no país esteja estimada em 29%, comparativamente à taxa de outros países de renda média alta na África subsaariana.
Do ponto de vista, nada se justifica, nada disso se justifica, e muito menos num país produtor da riqueza que nós temos. Só que a nossa riqueza é produzida apenas por uma mercadoria, sobretudo, que é o petróleo. Essa economia de enclave leva-nos a estar extremamente dependente da flutuação de preços dessa mercadoria no mercado internacional. E é por isso que nós estamos a viver esta crise, porque se tivéssemos aprendido com a crise de 2008-2009 e tivéssemos feito a diversificação da economia e, sobretudo, se desde a independência se tivesse investido fortemente no campo, nós não teríamos os problemas que temos hoje. Não teríamos os problemas de sede, da fome, não teríamos os problemas da malnutrição, não teríamos os problemas de não podermos dar água potável a toda a população.
O diretor adjunto do SEIC relativiza os dados oficiais de acesso à água potável no campo, cujo índice ronda à volta dos 44,5%, pelo facto da população, em alguns casos, ter de percorrer longas distâncias a fim de ter acesso ao líquido precioso. Nelson Pestana Bonavena lembra também que o programa de água para todos, que devia ter terminado em 2012, contempla a meta de 80% de água para a população rural e 100% de fornecimento de água potável nas áreas urbanas.
Estamos com índices de 44,5% no campo de água potável, e mesmo assim é para relativizar, porque muita dessa água é a água que dista a 1 quilómetro das populações, e as populações têm que fazer um esforço enorme para chegarem aos locais de fornecimento dessa água. Temos um bom programa, o Programa de Água para Todos, devia ter acabado em 2012, com metas de 80% de fornecimento de água potável às populações rurais e 100% de fornecimento de água potável às populações urbanas. Estamos em 44, como eu lhe disse, em 44,5, ou alguns já falam em 51, outros mesmo em 55, mesmo que seja esse número otimista de 55, é muito pouco. Quando se planificou que em 2012, hoje estamos em 2015, teríamos essas metas atingidas. Por que não atingimos?
O problema da ineficácia do programa Água para Todos, segundo o académico, deve-se ao facto do chefe do executivo não torná-lo uma prioridade nacional.
O que fez com que o programa não tenha sido cumprido é que o chefe do executivo não o tornou uma prioridade nacional. Viraram-se os investimentos para outras áreas, priorizaram outras áreas que poderiam dar, se calhar, maiores manchetes nos jornais no país ou fora do país, mas a verdade é que a água potável é fundamental para resolver muitos dos problemas que este relatório aqui constata. nomeadamente a mortalidade infantil e 80% das doenças pediátricas, das doenças infantis, têm a ver com a qualidade de água que as populações consomem. Se nós resolvermos esse problema, vamos resolver o problema das doenças diarreicas agudas rapidamente, vamos resolver o problema de outras infecções, outras parasitoses, porque tendo água corrente, a higiene é maior. Em relação à educação, é um objetivo estratégico sem o qual não poderemos seguramente pensar em desenvolvimento e desenvolvimento endógeno, e vamos nos atrasar em termos comparativos, vamos continuar a atrasar-nos em relação aos nossos vizinhos e ao mundo. Não sejamos autistas, nós não estamos sozinhos no mundo, estamos com os outros e os outros estão a avançar e nós estamos a ficar para trás.
A educação é para o académico um objetivo estratégico, sem o qual não se pode pensar em desenvolvimento e que também deverá continuar a atrasar em relação aos países vizinhos e em relação ao mundo. Os dados disponibilizados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância revelam um progresso significativo na expansão do ensino primário, porém destaca a necessidade de um maior investimento na qualidade e acessibilidade para colmatar a lacuna existente em relação a outros países da África subsaariana do grupo de renda média alta. O estudo faz notar, por outro lado, que apesar dos progressos registados, as taxas de ingresso tardio no ensino primário, de repetição e de abandono prematuro contribuem para uma taxa de conclusão de ensino primário muito baixa. O acesso à educação por crianças provenientes de famílias vulneráveis, órfãs e deficientes revela-se também desequilibrado.
Muito menos possibilidade de aceder à educação do que as crianças que estão em famílias com pai e mãe. Vimos também que as meninas têm muito mais dificuldade de aceder ao ensino secundário que os rapazes. Embora, se você pegar em crianças que provêm de famílias vulneráveis, a situação entre as meninas e os meninos é bastante equilibrada, mas ainda assim as meninas têm menos possibilidade. As crianças portadoras de deficiência, por exemplo, o acesso que elas têm aos serviços de saúde adequados ou de proteção adequados são muito menos importantes do que as crianças que são sãs. Então, nós pensamos que não é uma grande novidade, este é conhecido e o governo de Angola, o seu executivo, já tem alguns planos no Plano Nacional de Desenvolvimento com vista a colmatar estas diferenças e fazer que ao longo de um certo período, porque isto tudo não se faz a correr, essas diferenças possam ser equilibradas.
A construção de espaços de lazer deve também ser contemplado nos grandes projetos de infraestruturas do país. Nestes lugares, segundo Francisco Capolo Ngongo, a criança desenvolve as suas habilidades psicomotoras.
Se você visita a nova centralidade como Quilamba, ali você encontra espaço de lazer onde as crianças podem se encontrar, brincar. Porque quando estava a falar de espaço de lazer, não está a se referir na educação só, mas está a se referir nos bairros. Bairro como Kazenga, bairro como Golf 2, bairro como todo bairro. E se você visita, é muito difícil, a criança encontra até espaço para jogar futebol. E esse afeta o desenvolvimento da criança, porque a criança não tem lugar onde pode desenvolver, interagir com outra criança.
O combate às altas taxas de mortalidade infantil deve ser uma prioridade, assim como o aumento da capacidade de cobertura dos serviços de prevenção de doenças, como a malária, para além do fortalecimento das vacinas de rotina. Investir mais nos recursos, na educação da infância, melhorar a qualidade de ensino através da capacitação de professores, supervisão e gestão escolar. Além de acelerar os investimentos em construção e manutenção de escolas a todos os níveis de ensino geral, para além de um melhor direcionamento geográfico das novas escolas, para a redução das distâncias entre o estabelecimento de ensino e as habitações, são algumas das recomendações feitas ao Executivo. A estas se junta também a necessidade de se reforçar a proteção da criança e a alocação de recursos para os programas de proteção social. Francisco Capola Ngongo, da organização não-governamental Search for Common Ground, entende que as recomendações e conclusões sejam pertinentes, porém salienta que a sua implementação seria a parte mais importante, que deve contar com um esforço conjunto desenvolvido pelas autoridades do país, sociedade civil e a comunidade internacional.
Porque as recomendações são boas, mas a parte importante seria a implementação. E eu acho que essa implementação precisa a combinação dos esforços da sociedade civil, do governo e da Organização das Nações Unidas.
Quando fala em implementação, está a falar em implementação de que aspectos?
Das recomendações, quanto?
Falou-se de quatro aspectos fundamentais: a proteção social, a saúde e também a educação.
Sim, sim.
Como é que olha para cada um desses aspectos? No que toca à educação, ainda se fala de o difícil acesso das crianças às escolas, acesso gratuito.
Acesso gratuito, sim, já está instalado, mas não toda criança que tem acesso gratuito. E esse é o desafio. Eu acho que vai precisar, talvez, criação de muita escola, porque nos bairros ainda continua muito criança que não tem acesso gratuito na escola pública. Só está entrando na escola, colégio, onde se paga. E também tem as crianças que não têm possibilidade de pagar essa entrada da escola, colégio privado, e está fora da educação. Só vai precisar mais construir muita escola, e não só o esforço do governo, mas também da comunidade internacional de apoiar que seja muita escola, para permitir que cada criança tenha acesso na educação, acesso gratuito.
O relatório sobre a situação das crianças e mulheres em Angola revela também a existência de discrepâncias no que toca ao desenvolvimento do país e no acesso aos serviços essenciais, sendo as províncias costeiras as mais privilegiadas.
Em relação a essa discrepância entre a cidade e o campo em Angola, ela é uma realidade. Entra-nos pelos olhos. Nós sabemos que o desenvolvimento em Angola tem sido concentrado primeiro na capital, e por isso é que a capital tem esta macrocefalia, com um terço da população aqui concentrado. A maior parte das oportunidades de desenvolvimento, de crescimento económico, estão aqui concentradas. É só olhar para os números: 95% da atividade bancária, 91% do comércio, 67% da atividade industrial. Tudo, as grandes oportunidades de promoção social que as pessoas podem deitar mão estão primeiramente em Luanda, depois estão nas capitais das províncias e particularmente em cinco províncias: Luanda, Kwanza Sul, Benguela, Uambo, Huila. Depois a concentração é feita ao longo da costa e por isso o país interior é um país quase que deserto, não é? Basta ver pelo número de habitantes que as capitais de províncias têm. E depois basta ver qual é o número de habitantes que as capitais de municípios têm, para nós concluirmos que as comunas e o interior, as localidades do interior, estão absolutamente desertos. E é por isso que há essa grande discrepância entre as cidades e o campo. Mas hoje nós devíamos incorporar uma terceira dimensão: se urbano, periurbano e rural. Porque, na verdade, esses que eram rurais e que vieram para a cidade, normalmente concentram-se no periurbano e aí desenvolvem formas de pobreza, outra e outras discrepâncias.
O diretor adjunto do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola defende, por outra via, a redefinição de estratégias e as prioridades, colocando no centro de desenvolvimento a família angolana.
Tem que se repensar a estratégia, as estratégias e, sobretudo, as prioridades e pôr no centro do desenvolvimento a família angolana. Quando nós tivermos a família angolana, vamos resolver o problema das mulheres e o problema das crianças e o problema porque o problema das mulheres e o problema das crianças, mas em particular o problema das crianças, é o problema das famílias. É o problema do emprego, é o problema da libertação da mulher para o setor produtivo. Como é que é possível fazer isso? Mais uma vez com água potável. Se ela tiver água potável ali em casa, as tarefas do lar ficam mais leves, mais fáceis, e ela pode se libertar para a área produtiva. Mas um dos grandes problemas do nosso desenvolvimento tem a ver com o perfil de empregabilidade dos angolanos. Não basta só criar empregos. É preciso garantir que os angolanos possam preencher esses empregos.
O relatório sobre a situação das crianças e das mulheres em Angola foi apresentado a 16 de junho passado na capital angolana pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. A cerimónia de apresentação reservou um espaço onde distintos membros do governo angolano, sociedade civil e pesquisadores debateram a situação da criança e da mulher no país. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora o som musical da Guiné-Bissau, Justino Delgado Nhagentes.
Uma posta parente, uma posta nhaguinte, uma posta parente. E com os amores comia, mas peregrinos lamenta. Canto de punha caunha, mas boca unha também camanda nada. Ai família, ai meu sol, ai migrante a força. A voz que nós tivemos na mão, bota no sentido do fogo. Canto tempo de aqui, um granito, fui na pera do som. Quinto na gaça, lilenha, papeguenda. Terra coitanda, e punha cabeça na ombra. Interga curupo pra filhos. Filhos maltrata, sem curar de mim. Justa conta com Deus. Uma posta de gente. Uma posta parente. Uma posta parente. Uma posta parente. Cuta vai, cuta senterita. Mora que se vê com manada que tem. Cuta vai, cuta senterita. Mora que se vê com uma guerra que tem.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta, o VOA 60 África, as manchetes africanas, em www.voaportugues.com. Podem também ver as manchetes americanas e o VOA 60 América e as manchetes do mundo, o VOA 60 Mundo. Esta é a Voz da América, emissão em português, 5 de julho de 2015. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e ainda conversar connosco através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Convosco está na apresentação Ana Guedes. We'll be right back. Voz da América, emissão em português, emissão vespertina de domingo, 5 de julho de 2015. Estamos a transmitir desde Washington para todos os amigos ouvintes. Votos de um bom domingo. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, a onda curta é os 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América em Moçambique, podem escutar-nos em FM em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pijigiti. Na apresentação está convosco a Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar com a doutora Nídia sobre saúde. E a seguir teremos o Correio do Ouvinte. Mas, para já, vamos ter aqui a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui no Estúdio 8 da Voz da América em Washington, na assistência técnica Joe Gill, na leitura de noticiário Paulo Oliveira. As projeções de referendo na Grécia indicam uma vitória do não com 52% dos votos. A chanceler alemã Angela Merkel desloca-se amanhã a Paris para debater o resultado do referendo grego com o presidente François Hollande. 10 milhões de pessoas votaram no referendo deste domingo, que ditará o futuro do país e, possivelmente, a continuidade na Europa do euro. A imprensa grega escreve que a participação eleitoral ultrapassou os 40%, aliás, margem mínima, para o referendo ser considerado válido. Uma bombista suicida matou 6 pessoas numa igreja no nordeste da Nigéria no final de uma semana em que alegados rebeldes do Boko Haram mataram mais de 200 pessoas. O derramamento de sangue provocou o traje internacional e o presidente François Hollande está preparado para realizar uma cimeira com dirigentes regionais para coordenar a luta contra o Boko Haram. A explosão deste domingo em Pitsicumbe, no estado de Yobe, ocorreu após ataques na sexta-feira na capital do vizinho estado de Borno, em 3 localidades e bombistas suicidas ao longo de uma autoestrada. O Burundi rejeitou a assistência de um segundo enviado especial pelas Nações Unidas para ajudar a resolver a crise política no país, sustentando que o relatório criticando as eleições parlamentares da semana passada demonstrou parcialidade. A pequena nação do leste da África mergulhou em convulsão no final de abril, quando irromperam protestos em resposta ao anúncio do presidente Pierre Nkurunziza de concorrer a um terceiro mandato. A oposição boicotou a eleição parlamentar de 29 de junho e sustenta que vai boicotar também o sufrágio presidencial de 15 de julho. O exército sírio e os combatentes do Hezbollah indicaram ter entrado este domingo na cidade ocupada pelos rebeldes de Zabadani, no segundo dia de uma ofensiva para capturar a área da fronteira ao redor da autoestrada entre Beirute e Damasco. O exército apoiado pela Hezbollah desde há muito que vinha tentando, aliás desde 2012, recuperar Zabadani, próximo da fronteira do Líbano. A ofensiva começara no sábado e tinha sido precedida de vários dias de bombardeamentos aéreos e de artilharia dos locais dos combatentes muçulmanos sunitas que defendiam aquela cidade. Ataques aéreos liderados pelos sauditas mataram este domingo civis iemenitas na cidade de Aden, enquanto o enviado da ONU chegava à capital para conversações sobre um cessar-fogo com os rebeldes Houthi. As baixas da violência entre as forças do governo e os Houthis, combinadas com os 3 meses de campanha aérea saudita contra aquela milícia, continuam a aumentar apesar das tentativas internacionais para obter uma trégua. O número de mortos do mais recente ataque contra Aden é ainda desconhecido, mas fontes dos meios de informação referem terem sido entre 8 e 30 civis mortos. O Papa Francisco, o primeiro pontífice da América do Sul, regressa ao continente para uma visita de 8 dias, que o leva ao Equador, à Bolívia e ao Paraguai. O Papa, de 78 anos de idade, não se desloca desta vez à sua terra natal, na Argentina, tencionando fazê-lo no próximo ano. Esta é a 9ª visita ao estrangeiro desde que assumiu o papado há mais de 2 anos atrás. Ao deixar Roma, Francisco afirmou desejar acentuar a luta contra as populações empobrecidas nos 3 países que visita, em especial as crianças necessitadas, os idosos, os doentes e aqueles que se encontram nas cadeias e ainda os pobres. Uma nave de carga russa não tripulada atracou a Estação Internacional Espacial, interrompendo uma série de tentativas falhadas de reabastecer aquela estação. A nave Progresso transportou mais de 3 toneladas de alimentos, de água, combustível e outros materiais. Três tentativas para aparecer a Estação Internacional Espacial fracassaram nos últimos 9 meses, incluindo uma a semana passada por uma empresa privada dos Estados Unidos, contratada pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Recordamos a principal notícia do dia. As pressões ao referendo da Grécia indicam uma vitória do não com 52% dos votos. Enquanto isto, a chanceler alemã Angela Merkel desloca-se amanhã a Paris para debater o resultado do referendo grego com o presidente François Hollande. 10 milhões de pessoas votaram no referendo deste domingo, que ditará o futuro do país e, possivelmente, a continuidade na Europa do euro. Segundo a imprensa grega escreve, a participação eleitoral ultrapassou os 40%, uma margem mínima para o referendo ser considerado válido.
Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português domingo, 5 de julho de 2015. Em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode ouvir também em direto na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now, que está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Nídia Romano sobre aspectos que decidem a forma como vivemos. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos aqui a este espaço na Voz da América em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano. Doutora Nídia, olá, bem-vinda e como estamos?
Obrigada, Ana, eu estou bem. Eu queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje nós vamos falar de habilidades para a vida. E nós já tivemos uma conversa prévia com a doutora Nídia para sabermos exatamente uma ideia o que é que para um médico é a habilidade para a vida ou habilidades para a vida. Doutora Nídia, exatamente o que é que isso quer dizer?
Ora bem, Ana, habilidades para a vida é mais, com certeza, aquilo que nós seremos amanhã. Então, tudo isto confere com o prognóstico entre o sexo feminino e masculino, entre aquilo que é nascer em que país, que é sociopolítica dominante daquele país, epá, isso interfere com aquilo que é a luta de classes, e que realmente a saúde é para todos. Então, nesse contexto, nós começamos pelo infantil. Não começamos pelo bebê, porque o bebê toda a gente sabe que nós temos que tratar até ao infantil. Então, este bebê que nasce também, ele fica à responsabilidade não só da família ou da mãe ou dos pais ou dos entes queridos, mas ele fica à responsabilidade do que ele vai encontrar na terra em que ele nasceu. Com certeza que um bebê nascido em África e um bebê nascido na Europa, as características são diferentes, porque o estilo de vida é diferente, o estilo que realmente a comunidade ou o bairro em que vivo, ou a cidade em que vivo, ou o país de onde vivo, é aquilo que é diferente. Então, nós falamos de habilidades para a vida num contexto em que, por exemplo, o abastecimento de água. É uma habilidade para a vida porque uma pessoa que nasce num sítio onde tem abastecimento de água aprende novas atitudes de higiene individual, higiene coletiva. Então, nós dizemos assim, abastecimento de água, a educação. A educação é aquilo que nós aprendemos fora das nossas casas. Se realmente nós estamos num país que oferece uma base sustentável de educação, então, nesse contexto, fica aquilo que é habilidades para a vida em termos de educação. Depois nós teremos um contexto sobre aquilo que são as opiniões que as pessoas têm sobre como viver num espaço tão, tão curto, como viver as dificuldades, como enfrentar. E nós temos o crescimento de um ser humano que nasce, cresce, reproduz e morre.
Portanto, então, doutora Nídia, isto são, não é, nem é bem a capacidade, é um bocado as oportunidades de vida. É mais ou menos uma pessoa que nasce, porque como referiu, com água, aprende a usar essa água. E isso dá-lhe algumas vantagens sobre as pessoas que, por exemplo, nascem em sítios em que não há água potável e têm que ou ir buscar água para consumo ou então não têm água, não é?
É isso mesmo, Ana. As habilidades para a vida vão num contexto mais generalizado do que realmente nós pensamos, por exemplo. Vamos dar um exemplo, porque existem muitas formas da gente dizer abordagem sobre a habilidade da vida. Vamos exemplificar um jovem que ele está a estudar e ainda não sabe o que vai ser. Então ele torna-se sediado num perfil de emprego em que ele precisamente tem que saber o que que ele vai ser. Se ele vai ser médico, ele tem que estudar medicina e ele tem que habituar-se, porque a medicina até se faz com lágrimas de sangue, como a gente diz. Os médicos, nós formamos em qualquer parte do mundo, é muito difícil. Mas as pessoas têm essa habilidade. Quando têm essa habilidade, nada lhes acontece senão eles seguirem em frente, sobretudo no que diz respeito a quando estudam, independentemente daquilo que vão ser, as pessoas não temem, não têm precariedades, porque realmente sabem o que é que vão encontrar. Quando não têm essa habilidade, o jovem nunca sabe o que é que vai encontrar, não é? Então, fica no ar a extinção de que ele não sofreu essa habilidade. Por exemplo, a quem não tem essa oportunidade para entrar naquilo que tu dizes, é oportunidades para a vida, realmente, quando for adulto, ele não vai ser aquela pessoa que vai ter um nível de vida com qualidade. Por exemplo, qual é o nível de vida que as pessoas têm salutarmente? É realmente ter uma alimentação com qualidade, diversificada. Mas isso para ter, a pessoa tem que ter um bom emprego, para poder comer uma boa refeição, para poder ter uma boa comodidade, porque um dos elementos essenciais é realmente a gente viver bem onde nós estamos habilitados. E, nesse contexto, é mais ou menos um exemplo que eu queria dar de o que é realmente habilidades para a vida. E as habilidades para a vida abrangem uma educação, por exemplo, estou a dar a título de exemplo, uma educação sexual, onde as pessoas têm a cabeça aberta para aquilo que lhes espera no futuro. Primeiro, não haveria gravidez precoce, nem gravidez indesejada. Mas nós temos em alguns países uma rapariguinha, eu ainda soube ontem, que houve uma menina lá em Tete que teve um bebê aos 11 anos. Portanto, ela perdeu a oportunidade totalmente de ser uma mulher que realmente, a não ser que dê uma vira-volta à sua vida e que tenha os pais que lhe ajudem, ou então, depende.
Tanto da mesma, doutora Nídia, da mesma forma como a questão dos casamentos prematuros, não é? De jovens, aliás, em Moçambique, está em curso uma campanha, não é? Para consciencializar as pessoas contra casamentos prematuros, o que é facto é que eles continuam a existir, a dar-se, porque há muitas tradições culturais que às vezes vão contra, por assim dizer, a situação legal atual. Portanto, isto é uma responsabilidade não só da família, como é uma responsabilidade da própria sociedade. Isto, por exemplo, quando falamos em termos de crianças e em termos de jovens. Mas, doutora Nídia, em termos, por exemplo, habilidades para a vida, por exemplo, da parte de um governo, quais são essas? O que é que eles devem garantir?
Para já, um governo tem que garantir uma luta de classes, não de tão... que uns têm mais do que os outros. Existe pelo menos um padrão de igualdade, de qualidade de vida que os governos e os estados têm de manter a sua população. Com certeza que nós vemos muitas coisas e muitos governos que entram nessa orla e não dão esse prejuízo, as pessoas votam e afinal fica tudo na mesma. Isso com certeza que não vai lutar contra aquilo que é a pobreza absoluta que nós estamos a viver, por exemplo, em Moçambique. Quem tem um prato de sopa tem tudo na vida. Tem todos os dias, então tem tudo na vida. Por isso que os governos têm que partir para essa igualdade e não para porem as pessoas a fazer a luta de classes, que depois não há paz. Então, essa paz é vendida por um punhado de moedas, por um punhado de uma arma que a pessoa enverga, por um punhado de uma camisa que depois se capitaliza em um sistema político. Então, tudo isso vai fazendo com que o Estado e os governos têm que proporcionar aos seus utentes, que são as pessoas que votam, uma atitude de vida completamente diferente daquilo que nós temos nos países do terceiro mundo. São países desenvolvidos, onde realmente essa questão sobre os governos tem muito a tomar em conta as oportunidades que cada um tem, que nem são todos. Existe uma diferença entre o rural, o urbano e o periurbano, de tal forma que existe um abismo. Mas os sistemas, quando numa zona rural oferecem qualidade, existem projetos de empreendimento, existem meios de comunicação, estradas, existe energia, existe água, fontanárias, então isso coloca os governos mais em cima do que nós pensamos. É realmente uma luta muito grande para que os governos mantenham o nível de qualidade dos seus utentes.
E, a doutora Nídia, nós vamos despedir-nos. Vamos poder voltar a falar deste tema, porque tivemos a falar aqui muito em termos gerais. Talvez haja algum caso mais particular que tenha um maior impacto no que pode ser a vida de uma população e muito a sua esperança de vida, que nos nossos países não é muito elevada, mas até a uma próxima oportunidade. Vamos despedir-nos do nosso auditório com um abraço de saúde e também um abraço para si, doutora Nídia, e deixe-me aproveitar, sei que você fez recentemente anos, um feliz aniversário, espero que tenha passado o dia em beleza.
Obrigada, Ana, para todos os nossos ouvintes, vai aqui o meu beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir vai ser preenchido com a conversa habitual dos domingos. É a conversa que a Daniel Steschi vai manter com o amigo ouvinte. Ele é um angolano, Domingos Pedro.
Olá, amigos ouvintes, eu sou a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o angolano Domingos Pedro, que está em Luanda. Olá, Domingos, tudo bem?
Sim, bem, obrigado.
Domingos, você tem 24 anos, né? Mora em Luanda. Como é que você ficou sabendo da Voz da América? Como é que você começou a ouvir a Rádio da Voa?
Estou acompanhando mais a Voa pela internet, rádio não, é mais pela internet.
Ah, bacana.
Sim, vi o portal pelo Facebook e me interessei. Entrei pelas indicações e consegui deixar o meu comentário.
Ah, que legal. A gente adora interagir com os nossos seguidores e amigos aí pelo Facebook, Twitter, WhatsApp. Que legal. Olha, e você não é natural de Luanda, não, né? Você tá aí desde 2001. Você veio da província do Bengo, né?
Sim, sim, vim da província do Bengo, município de Nambangongo.
E você tem uma história até muito triste aí, Domingos. Você contou pra mim que você perdeu os pais muito cedo, né?
Sim, sim.
Na guerra do Gombe, né?
E depois eu fugi sozinho e apareceu que cheguei até no Bengo. No Bengo tinha um centro lá de refúgio e as coisas não davam certo. Vim pra Luanda desde 2001 e fui sobrevivendo mesmo assim. Mas nos últimos tempos as coisas não estão dando nada certo.
Mas você tem um sonho, né, Domingos? Você tem 24 sim, sim. anos, você tem a décima classe e você tem um sonho. Que sonho é esse?
Tipo, o sonho é... O meu sonho desde pequeno é mesmo estudar. Mas o meu sonho era concluir o médio, porque o meu pai dizia que quem não concluir o médio não é um homem. Então, até hoje, nunca me senti um homem. Nunca me senti um homem. Então eu tenho esse sonho de concluir e para me sentir um homem, pelo menos médio.
E você parece ser uma pessoa muito persistente, corajosa, e eu acho que você tem tudo para conseguir terminar o ensino médio. Você só precisa, né, de alguém que te dê uma oportunidade, né? Para você conseguir talvez um trabalho para poder pagar os seus estudos, ou quem sabe alguém que possa oferecer qualquer ajuda, né? Para você continuar, ou continuar não, né? Porque você já está há 4 anos sem estudar, né? Você quer voltar a estudar, mas para isso, né? Tem que ter dinheiro, né?
Tem que ter dinheiro.
E a sua situação, você estava me falando, você se alimenta uma vez por dia apenas?
Uma vez por dia.
É
porque,
muito pouco.
Nestes últimos 3 ou 4 meses, eu não estou fazendo nada, não estou exercendo nada e está complicado. Às vezes eu já pensei em fazer coisas que não dá, mas a educação não é isso que me mostrou, não. Uhum. A vida não é isso que me mostrou e aguento assim.
Você é uma pessoa muito batalhadora. Eu tô ouvindo, Domingos, aí pela sua voz. Você é um jovem e que mesmo passando essas dificuldades assim, você não desiste. E você falou para mim que você estudou informática, né? E a sua paixão parece ser essa área, né?
Sim, sim. A minha paixão desde pequeno foi informática. Quero continuar nesta área.
Isso mesmo, né? E a gente só precisa que alguém, né, que se interesse, alguém que possa ajudar, né? Nossa, o Domingos Pedro é uma pessoa muito interessada em se desenvolver, em estudar. Precisa só de um bom coração aí que tá ouvindo a gente, né? Alguém, quem sabe uma família, né? Ou alguém que se interesse mesmo em realmente ajudar o próximo, né? Quem sabe podia contatar aí o Domingos Pedro e conversar com ele, quem sabe, né? Até oferecer um emprego, ou conversar com ele, quem sabe dar bons conselhos, ou, né, apresentar ele para outras pessoas, porque ele tem uma vontade tremenda de estudar e ele merece, porque toda pessoa nesse mundo merece estudar para ter uma vida melhor. Mas olha, Domingos, se alguém quiser ajudar você, se tem uma pessoa aí que está ouvindo, está interessado, pode ajudar você, gostaria de conversar com você. Como é que essa pessoa pode te contatar?
É a partir do meu telemóvel.
Pode dar o número para a gente, por favor.
926-65-66-45, repito, 926-65-66-45.
Então aí, se tem uma pessoa solidária, uma pessoa que gosta de ajudar o outro, que acredita nessa ideia de ajudar o próximo, né? Quem sabe aí, telefona para o Domingos Pedro, porque ele tem muita vontade de ser alguém, de ser um homem, de um dia ter uma família, né? Poder ter uma família e continuar a vida dele, né? E ser feliz, por que não, né? Todo mundo merece ser feliz e a gente tem que estar sempre em busca da felicidade. Olha, Domingos Pedro, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte. Eu espero que você receba ligações e vamos continuar aí conversando pelo Facebook e ver como é que as coisas se desenvolvem aí para você, tá bom?
Sim, muito obrigado.
Domingos, antes de eu me despedir de você, quero saber se você quer mandar aí um abraço para os seus amigos aí.
O meu abraço vai para o meu amigo, eu chamo de irmão, que de nome Zé, e tenho mulato, né? São dois irmãos que eu tenho. Eu agradeço a Deus por eu encontrar eles.
A Voz da América aqui à conversa com o amigo ouvinte Domingos Pedro. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, vai o nosso abraço. E agora o espaço para a música, as vozes de Jay-Z e Alicia Keys, e Empire State of Mind. Uma belíssima homenagem à cidade da maçã, Nova York. Música aqui por sugestão do ouvinte Domingos Pedro. Um gosto musical que comungamos.
Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Best. Home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from
New York.
With OG at a Yankee game. That made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa been by the home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked. City is a pity. Half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade. Long live the King, yo. I'm from the Empire State. That's...
Estivemos aqui com New York, Empire State of Mind, numa canção de homenagem à cidade da maçã, Nova York, com que nos despedimos, chegando assim ao final desta emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 5 de julho de 2015. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos os que fizeram esta emissão, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.